בעזרת השם, דף מ"ג תתת דכתובות. שלום עליכם פסואו, אסתמוס נותף מ"ג, נעשה סטלינה, ג'סימה פרבשו, בא מיני רבי אבינה מרב ששת. Vimos no dafo anterior que um pai, ele tem direito sobre a filha dele até ela ter 12 anos e meio de idade, que ela vira bogueta, ela vira adulta. Por exemplo, se ela trabalha e ela ganha um salário, o salário vai para o pai dela. O pai sustenta ela, então o salário vai para o pai dela. Fala Agmará, Ba minei Rabi Avina mi Rav Sheshet. Rabi Avina perguntou para Rav Sheshet, Bata nizolet mina achim, masia de alemi. Numa situação que um pai faleceu e deixou uma herança, quem herda o pai são os filhos homens dele que herdam pela Torá. Existe uma halakha que os rabinos decretaram, e tanto que o homem, ele menciona isso na Ketubah, quando ele se casa, que se ele falece, lo aleinu, parte da herança dele vai ser usada para sustentar a filha dele. Então, isso que aconteceu, uma pessoa faleceu, deixou alguns filhos, deixou uma filha, esses filhos herdaram a herança, e agora eles estão usando parte da herança para sustentar essa filha, essa irmã deles. Então fala Gmará, Maseia de Alemi, nessa situação, que ela é sustentada pelos irmãos, para quem vai o salário dela? Ela até, tem até 12 anos e meio de idade. Se o pai estivesse vivo, o pai mereceria isso. Será que os filhos recebem essa herança, esse salário dela? Explica Gmará essa questão. Bim komav kaimi, será que os irmãos dela estão no lugar do pai, uma vez que eles sustentam ela? Tomar hata masea de alav, assim como lá no caso do pai, o salário vai para o pai. Achinami masea de alachin, aqui também o salário dela vai para os irmãos dela. Odima lo dave alav, ou talvez a classificação dos irmãos dela não é igual à classificação do pai, porque porque no caso do pai, o pai dá o sustento para a filha do bolso dele. Eles, os irmãos, não estão dando o sustento para a irmã deles do bolso deles. Está dando da herança que eles receberam do pai, parte da herança está compromissada para a filha, para ela se sustentar. Então talvez a situação que eles não estão tirando dinheiro do bolso deles, talvez eles não merecem o salário dela. Amarlei, fala, xexe, tani tua. Aprendemos essa halakha para resolver essa questão de uma Mishnah. Mishnah na frente, nosso tratado, porém mais para frente, no Daf Tzadik Hei 95. Fala a Mishnah. Manani zonet minirse etumim. Uma seia de Arshelaen com relação à viúva. Uma pessoa faleceu, deixou uma viúva. A viúva se sustenta do dinheiro da herança, parte do dinheiro da herança está compromissada para essa viúva, para sustentar ela. Então, menirseitumim, o dinheiro dos herdeiros, essa herança, parte dela vai ser usada para sustentar a viúva. Uma ceia de Ashelain, se essa viúva trabalha, ela ganha um salário, o salário vai para eles. Então, fala Agmara, deve ser a mesma coisa com relação à filha desse falecido. Ela é sustentada pelos irmãos dela, através da herança, não importa. O salário dela vai para os irmãos dela. Fala, me dá-me, qual é a comparação? Almanato, lo nihalei ba'arvacha. Bito nihalei ba'arvacha. Fala que não há uma diferença. Talvez, quando esse falecido deixou a herança, a vontade dele, ou seja, a vontade padrão de uma pessoa normal seria favorecer a filha dele. Ele não tem uma prioridade em fazer com que a viúva dele faça um pé de meia, ganhe um salário, economize. Talvez não mais do que ele quer que os filhos dele tenham esse pé de meia. Então, se ele deixou uma herança, ela vai ser sustentada. Se ela ganha o salário, que o salário seja dado para os herdeiros dele, como se fosse um acordo entre eles. Ele não tem essa prioridade que essa viúva faça um pé de meia. Ela vai ser sustentada de qualquer forma dos bens da herança. Porém, com relação à filha, o pai, normal, ele quer que a filha faça um pé de meia. Isso vai ajudar ela a se casar. Tem até 12 anos e meio, está com tempo para fazer um pé de meia. Não tem um pai para ajudar ela a se casar. Então, ela vai ter um pé de meia, economia, para poder se casar. Então, talvez com relação à filha, a vontade do pai normalmente é que ela vai ser sustentada pela herança e o salário dela vai ser dela. Isso fala aqui Agamemnon. Então, não tem uma comparação entre a lacada viúva, que o salário dela vai para os herdeiros do falecido, e o caso da filha, que pode ser que é diferente. Porém, a Fichte disse que a herança deve ir para os herdeiros do pai. Falando ali, Meimer de Bituadi, falei. Você acha, meu Manotô, você acha que a pessoa que falece, ele dá prioridade que a filha dele tenha sustento mais do que a viúva dele? Verá marabiaba marabiose, for rabiaba em nome de rabiose, a sua maná é tzelabat, kebat é tzelach. Os Rabim consideraram a viúva comparado com a filha, assim como a filha comparado com os irmãos dela. O que significa isso? Fala Gmará, benechassim moatim. Se um falecido faleceu, deixando pouca herança, não tem herança suficiente para sustentar também os filhos dele, também a filha dele, também a viúva dele. Quem é que vai ter a prioridade agora? Então, nesse caso, mabat etzelahi, nabat nizolit v'ahim yishalol aptahim. Numa situação que essa pessoa deixou uma filha e filhos. Não tinha mais a esposa dele. Agora, tens herança suficiente para sustentar alguém, ou a filha ou os filhos. Então, a halakha é que a bat nizonet, quem tem a prioridade para se sustentar, é a filha. Os filhos vão se virar, vão procurar sustento. A prioridade é que a filha dele tenha sustento. Os filhos têm mais facilidade de achar trabalho do que a filha. Fala gmará, afalmaná etzelabat. É a mesma halakha quando o falecido deixou uma viúva e uma filha. Qual é a halakha? Almaná nizonet. Quem tem a prioridade do sustento é a viúva. A filha vai procurar sustento. Vai bater porta em porta, oferecer serviço, vai achar sustento. Então o que se vê daqui? Que a prioridade do falecido é que a viúva dele tenha sustento, não a filha. Anteriormente você falou o contrário. Que o falecido quer que a filha dele faça um pé de meia, não a viúva. Com relação ao desprezo. Ou seja, quem é que vai procurar trabalho agora? Quem é que vai bater porta em porta para procurar serviço, para oferecer serviço? Com relação a isso, a prioridade do falecido é que a viúva dele não tenha que fazer essa bater em porta para procurar sustento. Mais do que a filha. Porém, com relação a fazer um pé de meia, lucrar, Bitoadi falei, a prioridade é que a filha dele faça essas economias para poder se casar com facilidade. Não vai ter ninguém para ajudar ela a se casar, o pai dela não está mais vivo, então a prioridade é que a filha faça um pé de meia. Então a Gemara rejeita essa associação, que a Gemara quer trazer essa prova da Mishnah na frente. O fato que o sustento da viúva é para os herdeiros do falecido não é prova que o salário da filha do falecido vai para os herdeiros dele. Não é prova, pode ser que vai para ela, mesmo que eles vão sustentar ela através da herança. Metiv Rav Yosef, perguntou Rav Yosef, Masei adeu metziata, ava pishelo gafta, meta ava leeshel achim. A nossa Mishnah que vimos da fonte anterior, revisando. Masei adeu. A filha trabalhou, ela tem até 12 anos e meio, o salário deveria ir para o pai. Ela trabalhou já o mês dela, ela deveria receber o salário. Não recebeu o salário ainda, teve um atraso de pagamento. Porém, o pai estava vivo no final desse mês. O metziata, ou numa situação que ela achou algo perdido na rua, vamos explicar esse caso na frente. Avapishelogavta. Mesmo que ela não cobrou o salário dela, enquanto o pai estava vivo, o pai já recebeu o direito de cobrança desse salário. Metaavareshelahim. No caso que o pai faleceu, quem vai coletar esse salário dessa filha vai ser os herdeiros do pai. Eles herdaram o direito, esse shut, esse direito de cobrança desse pagamento. Agora é deles. Todo motivo que esses filhos do pai vão receber o salário da menina é porque ela trabalhou quando o pai estava vivo. Porém, o que ela trabalha depois do falecimento do pai dela, se vê da nossa Mishnah, que vai para ela. Rav Sheshi disse que vai para os herdeiros. Qual é o caso? Benizona, deve ser que a nossa Mishnah se trata em qualquer caso. Tanto será sustentada pelos irmãos, ou não é aceitada pelos irmãos dela, o salário dela vai para ela, isso vai contra Rav Sheshet. O Rav Sheshet vai responder, a nossa Mishnah não se trata em todos os casos, o caso da nossa Mishnah é quando ela não é sustentada pelos herdeiros, digamos que o pai não deixou herança, nessa situação, o salário é para ela. Que a Mishnah veio nos ensinar que se ela trabalhou em vida do pai, e o pai faleceu antes do pagamento, porém ele já tem esse direito de cobrança, esse schut gviá, então ele vai deixar de herança para os filhos dele esse direito de cobrança com qualquer outro bem que ele deixa de herança. E mexer na Nizonit, mas lembra, se a nossa Mishnah se trata realmente de uma situação que ela não é sustentada pela herança do pai dela, mas lembra, que novidade é da nossa Mishnah que os herdeiros do pai não vão receber o salário dela que ela trabalhou depois que o pai faleceu. Qual seria a hipótese? Ela nem é sustentada pelos herdeiros do pai e ela vai ter que dar o salário dela para eles? Qual seria a hipótese? Afilo lemanda amar yachol arav lomar la'eved asei mi ve'ini zancha. Mesmo conforme aquela opinião que diz a pessoa tem um eved knani, um escravo goi, ele pode chegar para o escravo goi e falar: você vai trabalhar para mim, o seu lucro vai ser meu e eu não vou te sustentar. Você vai ter que se virar para achar sustento. Tem uma opinião que fala que a pessoa pode fazer isso com um escravo goi. Por isso é só com relação ao escravo goi. A Torá não diz o escravo goi vai ser junto com você. Ele vai viver a mesma vida que você vive. Não. A vida dele é a vida dele e a sua vida é a sua vida. Então você pode tratar ele não tão favoravelmente. Porém, se a pessoa tem um escravo judeu, a Torá diz, trata ele como você trata você mesmo. A famosa halakha, a pessoa tem uma almofada. Ou para ele ou para o escravo. Para quem ele dá, para o escravo judeu. Então, a pessoa não pode chegar para o escravo judeu e falar, você trabalha para mim, eu não vou te sustentar. Então, algo que com relação à filha dele é a mesma coisa, se os irmãos não sustentam ela, eles não podem cobrar o salário dela? Se a pessoa não pode fazer isso com o escravo, é óbvio que não podem fazer isso com a filha? Isso fala aqui a Gemara. Então, qual seria a novidade da nossa Mishnah? Amar Baba'ula, fala Baba'ula, lo nitzecha ela le'ada, fala. A novidade da Mishnah, numa situação que os irmãos não sustentam ela, o pai não deixou a herança, fala Mishnah, o salário dela não vai para eles. Qual a novidade? Le'ada, fala. Se ela tem dinheiro de sobra, ela tem um bom trabalho, ela ganha um bom salário, e ela usa parte desse salário para se sustentar, e sobra dinheiro para ela, Baruch Hashem. Eu poderia pensar que esse dinheiro vai para os irmãos, poderia pensar que com relação a isso o pai deixa de herança o direito que ele tinha de cobrar esse salário da filha para os filhos dele, caso ela tenha dinheiro de sobra. Eu poderia pensar que essa seria a halakha, que com relação a esse dinheiro que ela tem de sobra, os herdeiros sim herdaram do pai o direito de cobrança disso. Fala Michel que não. Mesmo que ela tenha dinheiro de sobra, o dinheiro é dela. Isso fala que a Gemara explicando a Mishnah. Amarava, falarava. Gavraraba, Kirav Yosef, Loiadadei Kada Favekamotiv. Estamos falando de Rav Yosef. Rav Yosef perguntou da nossa Mishnah. E você respondeu, na verdade, a nossa Mishnah é que poderia pensar que ela tem que dar para os herdeiros do pai o dinheiro que ela tem de sobra. Rav Yosef sabia dessa possibilidade. E mesmo assim perguntou. Então a gente tem que se esforçar mais para entender a pergunta de Rav Yosef, falarava. Tiuft, me camou tif tiuft. Rav Yosef perguntou a pergunta, ele amarava, por isso falarava. Rav Yosef matitin gufa kasha lei. Rav Yosef perguntou do próprio texto da Mishnah. Essa era a pergunta dele, não é qual a novidade da Mishnah. O próprio texto da Mishnah tem perguntas sobre ele. Dektari, a Mishnah diz. Masei adem metziata, afal pishelo gafta. Com relação ao salário dessa jovem que ela trabalhou na vida do pai, ou que ela achou na rua, mesmo que ela não cobrou ainda esse dinheiro, uma vez que o pai estava vivo, ele recebeu o direito de cobrança disso e ele vai deixar de herança para os filhos dele. O caso do salário é claro. Ela trabalhou um mês, ela tem o direito de cobrança do salário dela, o pai recebeu esse direito e vai deixar de herança. O caso do achado, algo que ela achou perdido na rua, quem é que ela vai cobrar? Cobrar de quem? Ou ela pegou, ou ela não pegou da rua. אלא לאו, אם תקי משנה ויהיה מסיני היה הכי כאן, איזה משנה יופעה, מעשה עדיה כמציאתה, אז איזה משנות שספיקו לסה פורמה. המשנה כדי ישנה מהלכה את שפסאז'ה. המשנה כדי אסוסיה או סלריו דלה, כבאי פרופאי, da mesma lacha do que o que ela acha na rua que também vai para o pai. Com relação ao que a Mishnah vem ensinar. Mamitsiata bechayav, laav, assim como um achado, só vai pertencer para o pai se ela pegou isso, adquiriu isso enquanto o pai estava vivo. O que ela acha na rua perdido, uma vez que ela é sustentada pelo pai até os 12 anos e meio, isso vai para o pai dela. Lachar mitatav leatzma, porém depois que o pai faleceu, o que ela acha é dela. Av Masei Adea fala de Yosef contra Av Sheshet. Também o salário dela é a mesma coisa. Nami Bechaya Avla, se ela trabalhou em vida do pai, isso vai para o pai. Lachar Mitata Avla, se ela trabalhou depois que o pai faleceu, Leatzma, isso vai para ela. Mesmo que os herdeiros sustentam ela do dinheiro da herança, vai para ela. Isso que a Mishnah vem ensinar, isso vai contra Av Sheshet. Av Sheshet diz que vai para os herdeiros, a Mishnah parece que não. Itmar Nami, também como foi ensinado a Mara Biudá Amará, falou, sabe o nome de Rav. Bat Anizoret Minahim, a filha que é sustentada pelos herdeiros, Maseia de Alatzma, o sustento que ela ganhou, o salário dela, ela vai ficar com isso. Contra Rav Sheshet. Amar Rav Kara, fala Rav Kara, Maitama. Qual é o motivo dessa alaha? Ou seja, tudo que o pai tem, os herdeiros herdam. O pai tinha direito de cobrar o salário da filha. Por que os herdeiros não recebem esse direito sobre a filha, sobre a irmã deles? E deveriam receber e herdar esse direito, esse zchut, como qualquer outro bem. Fala adictiva, a fonte disso de um passuco. Veitnachatem otam lebnechem achadechem. A pessoa tem escravos goim, ele faleceu. Veitnachatem otam, você vai deixar eles de herança, lebnechem achadechem, para os seus filhos depois de vocês. Por que o pastor tem que falar Beitnachaltem Otam? Vai deixar eles de herança. Por que falar Beitnachaltem Lebnechem Acharechem? Vai deixar de herança. O pastor se trata dos escravos. Fala Agmará Otam Lebnechem. Até de limitar. Os escravos vão ser deixados de herança. Velopnotechem Lebnechem. Mas não os direitos que você tem sobre sua filha. Você não vai deixar de herança esses direitos para os seus filhos. Magui, Deus ensina a cheira da Morija Shupito Lebnon. Vemos exatamente essa alahá, a pessoa não deixa de herança direitos que ele tinha sobre a filha dele e para os filhos dele. Isso inclui o direito de cobrança do salário dela, o salário vai ser dela. Markivla Rabba, perguntou Rabba, Veima bepitu yabad veknasot vechabalot akotu medaber. Fala Rabba, podemos entender esse passo, que se trata de algum direito específico. Por exemplo, pagamentos que eram inesperados. No caso, bepitu yabad, a filha foi incitada. Ou abusaram dela, a multa vai para o pai, knasot, todo tipo de multas, que vai para o pai dela, até 12 anos e meio. Vechabalot, se alguém vem agredir ela, para vamos ficar na frente, que vai para o pai também, essa indenização. Então talvez, o que o pastor diz que os herdeiros não herdam os direitos que o pai tem sobre a filha, significa não todos os direitos eles herdam. Pagamentos que são não naturais, não rotineiros, ela recebe. Porém, talvez o salário dela, que é algo normal, algo natural, talvez eles sim recebem. Iraba traz uma prova de uma braita, que fala que isso que o passuco diz que os herdeiros do pai não vão herdar direitos que o pai tinha sobre a filha, ou seja, sobre a irmã deles, se trata de coisas não naturais. Porém, com relação a dinheiro que ela ganha naturalmente, como o salário dela, conforme a opinião de Rabba e a Braita de Rabbi Rav Hanina, é como Rav Sheshet, que os herdeiros do pai sim recebem o direito de receber o salário dela, caso eles sustentem ela com o dinheiro da herança. Essa é a opinião de Rav Sheshet, porém vemos que tem opiniões que discutem com isso. Vamos ver qual é a Laha na frente. Pergunta entre parênteses, Rabbalot Sara de Gufanino. Você diz que o pai recebe o dinheiro de indenização se alguém vem agredir a filha dele? Não, essa não é a Laha. Se alguém vem agredir uma filha, mesmo que ela tenha até 12 anos e meio de idade, quem recebe esse dinheiro é ela. A prova disso é, agora fala em outro lugar, que o pai não pode bater nos filhos, tanto se ele bate nos filhos, mesmo que os filhos tenham até 12 anos e meio, ele tem que pagar para eles indenização. Então o pai não tem autoridade sobre as agressões que fazem sobre os filhos, porque ele próprio não pode fazer isso. quem tem autoridade sobre isso é a própria filha. Então, como pode ser que a Rabba disse anteriormente que enquanto o pai está vivo ele recebe indenizações se alguém agrediu a filha dele? Uma maravilhosa e barcarina fala o sábio respondendo, viramos a página. O caso é que alguém agrediu ela, alô, aleno, lá no rosto dela, deixou uma sequela. Agora, o pai merece o dinheiro sobre essa sequela. A própria agressão, ela vai receber o dinheiro. Porém, isso que ela se desvalorizou agora, porque ela tem essa sequela no rosto, uma cicatriz, algo, o que seja, isso é um prejuízo para o pai dela. Por quê? Porque o pai dela... ele poderia casar ela com alguém, o pai pode vender ela como escrava. Então, agora ele perdeu dinheiro. Com essa sequela, ela se desvalorizou, então o pai teve um prejuízo. Com relação a essas rabalot, essas agressões, que o pai deveria receber o pagamento. Porém, com relação à própria dor que ela tem, ou a vergonha que ela passou por ser agredida, como se isso vai para ela? Porque o pai não pode fazer isso com ela. Continua a maraseira. Amarav matna amarav, ve'amir la amarabizeh amarav matna amarav, tem que falar que foi Rav Zeira que falou, tem que falar que foi Rav Zeira que falou, em nome de Rav Mat, em nome de Rav, bata lizoid minachim aseh adeh aleatzma. Essa filha ficou órfã de pai, ela vai ser sustentada pelos irmãos, mas o salário dela é dela. Não como Rav Shesh, dirtiv, por causa do passo que já vimos, ve'itnachaltem otam lebnechem acharechem, אותם לבניכם ולא בנותיכם לבניכם, אגיד שיר אדם מוריש זכות ביתו לבנו. פסוק ג'יס, סבל ישר סוס אסקראוס פוס אספיס, וזהו אסוא פיליה, אוס ג'יס כפסיד אסבל אסוא פיליה, נו איזה סיימאיז דפויס כפסוא פלס. פלן אמר לי אבי בר פאפי, פלו אבי בר פאפי, שקוד אמרה, כי פלו אסל אחר פוי שקוד, שקוד סיפיק הפסוא אספורסד, שקוד מנו, כן שקוד, שמואל, אל סביו דגמרה, שמואל, כסיספורסד מוינטו, no estudo da Torá. Pelo Harav Amra, Rav Matna, Rav Zeira disseram que foi Rav que disse essa alaha, não Shmuel. Ei, Ma'ashakud Amra, fala a Vim Bar Papi, o que ele quis dizer é que também Shmuel falou essa alaha. Como Rav, o salário dela vai para ela, mesmo que ela seja aceitada da herança. Amar Mar, Barameimar, Ravashi, fala o sábio para Ravashi, Ahi Amri Nardai, os sábios de Nardai falam, Ilha Takavatei de Rav Sheshet, que ela é como Rav Sheshet, que o salário dela vai para os irmãos dela, que sustentam ela da herança. Rav Sheshet amar alaha Ilha Takavatei de Rav. Rav Sheshet diz que ela é como Rav. Ve Ilha Takavatei de Rav. A Gemara conclui, ela é como Rav. O salário dela é para ela, mesmo que ela ganhe bastante, mais do que ela precisa para viver, o dinheiro é dela. Isso fala aqui agora, mesmo que ela vai ser sustentada da herança. Começamos uma nova Mishnah. Hamereset bitu vegidsha. Um pai noivou a filha dele com Reuven e Reuven se divorciou dela antes da chupá. Vegidsha venidarmelá. Depois o pai noivou a filha dele com Shimon e antes da chupá Shimon faleceu, ela ficou viúva de Shimon. Agora ela merece duas ktubot. Uma ktubá pelo primeiro divórcio. E uma ktubá pelo fato de virar viúva do segundo noivo. Ela já merece duas ktubot. Agora, quem merece a ktubá agora? Ela ou o pai dela? Se trata de uma menina que tem até 12 anos e meio. Fala, na ktubá tá xelô. As duas ktubot dão pro pai. Por quê? Porque quando a menina noiva, ela passa pelo kidushin, mesmo que ela já é esposa desse noivo dela, pela troca, ela recebe o dinheiro do kidushin, ou o documento do kidushin, ela já vira esposa. Porém, ela ainda está no domínio do pai dela. Uma vez que ela não casou, ainda não passou pela chupá, o pai recebe a ktubá dela. E se ave guirishá e se ave intermelá. Porém, numa situação que o pai tinha a filha dele casou com Reuven e se divorciou de Reuven, depois casou com Shimon, Shimon faleceu, ela merece duas ktubas, porém ela já casou, ela já passou pela chupá. Ktubatá shelá falá chachamim, ela já casou. Quando a jovem casa, mesmo que ela tenha menos do que 12 anos e meio, ela sai do domínio do pai e ela merece a ktubá. Rabi Domer fala Rabi Udá, Arishana Shelav, fala Rabi Udá que não. A ktubá do primeiro casamento, que ela casou com o Reuven, Reuven se divorciou dela, vai para o pai dela. Amrulo, fala um reino para Rabi Udá, Mishei Siai, Navi Arechutba. Depois que ela se casa, o pai não tem domínio sobre ela, não tem direito sobre ela, se torna independente a ktubá dela. Vamos ver a explicação da primeira de Rabi Udá na Gemara. Fala na tama de Isia veguilixá e Isia ventermelá. Avali taimelá três imni tulo chaz elinsu. Fala, Gmará, o motivo que nossa Mishnah citou esse caso específico. A menina, ela casou, se divorciou do primeiro marido, depois casou, se tornou viúva. Por que a Mishnah fala dessa forma? Por que não fala que ela ficou viúva do primeiro, viúva do segundo? Fala, Gmará, a Mishnah queria falar de uma forma mais positiva. Porque o que ia acontecer se ela tivesse ficado viúva duas vezes é que ela não pode mais se casar. Tulo chaz elinsu. O termo que classificam ela é uma Isha Katlanit. Uma mulher, conforme a nossa Mishnah, que ela casa duas vezes, ela só é do viúva dos dois casamentos, é uma mulher que atrai coisas ruins. Ela atrai que o marido faleça. Ela é perigosa. Então ela não pode se casar pela terceira vez. A Mishnah não queria falar um caso tão trágico assim, então falou que ela se divorciou do primeiro e ela se tornou viúva do segundo. Isso fala uma Agav Urche. E de passagem, a Mishnah queria mencionar aqui a Lachê como Rebbe, tem a mãe que falou Rebbe, Betrizim Neave Hazaká. Que fala Rebbe, quando algo acontece duas vezes, a mesma coisa aconteceu, então existe uma Hazaká, uma estimativa para o futuro que isso vai acontecer outra vez. Então, se ela só é uma viúva duas vezes, já classificamos que isso pode acontecer outra vez, e normalmente vai acontecer outra vez, ela vai se casar com o terceiro também vai falecer. Já existe uma casa da calma, uma estimativa para o futuro, uma avaliação. Conforme Rebbe, ela não pode se casar pela terceira vez. Porém, a Lacha não é como Rebbe. Aparentemente, a Lacha é como Rebbe, que recebeu três vezes para fazer a casa da calma. Então, só se ela for viúva três vezes, ela não pode se casar pela quarta vez. Continua. Rebbe disse que no caso que ela se casou com o primeiro e se divorciou, depois se casou com o segundo e se tornou viúva, a ktubá do primeiro casamento vai para o pai dela. Os reis perguntaram para a Abidá, depois que ela se casa, ela se torna independente do pai. Fala, Gmará, Maitama de Abidá, qual o motivo da opinião de Abidá? Rabba e Rav Yosef, Zamitar vai. Rabba e Rav Yosef explicaram da mesma forma. Ruiru Mishat e Lucin Zahaba Enaf. Uma vez que o conceito da Ktubá já começa na hora do Kiddushin, na hora do noivado. Ele já está no marido e mulher, então já existe uma situação de obrigação de ele pagar para ela Ktubá, caso ele se divorcie dela antes da Rupá. Ou depois da roupa, não faz diferença, porque já do noivado, já existe essa obrigação. Ou se ele falece, tem que pagar, ela vai receber a ktubá da herança. Então, no noivado do primeiro casamento, ela ainda estava no domínio do pai. Então, o pai recebeu direitos de cobrança dessa ktubá. Mesmo que depois que ela se casa, ela passa pela roupa, depois ela vai receber a ktubá, porém o direito de cobrança dessa ktubá já aconteceu. No momento do noivado, eles estão no domínio do pai, o pai tem o direito de cobrar essa ktubá. Porém, Metiv Rava, Rava perguntou, Rebidá Omer, fala Rebidá na Braita, aí Shura Shelaf, fala Rebidá, no caso que ela se casa com o primeiro e se divorcia, se casa com o segundo e vira viúva, a primeira ktubá é de quem? Do pai. Porém, o modelo Rebidá concorda com Rahamim, Bemearese Pitou Kishei Kitaná, Uba grava hakach niset. Numa situação diferente. O pai noivou a filha com Reuven, que cheia Iktaná, antes dela ter 12 anos e meio, no caso. Uba gra, antes da rupá, ela fez 12 anos e meio. Quando a menina faz 12 anos e meio de idade, ela se torna independente do pai. Então ela se tornou bogeret antes da rupá. Vahakach niset, ela passou pela rupá, e aconteceu alguma coisa, o marido faleceu ou ele se divorciou dela. Agora, quem merece a ktubá? Na hora do noivado, ela estava no domínio do pai dela. Antes da rupá, ela se tornou bogueira. Fala na Bidá, Shele Aviar Eshutba. A Bidá concorda, o pai não merece receber essa ktubá. Pergunta para a mãe, por quê? Conforme a explicação de Rabi e Rabi Yosef, Achiname Leima. Aqui você deve falar a mesma coisa. O Yomishat e o Cinza, Rabbaenaf, uma vez na hora do noivado, já começa a obrigação da Ktubá, e ela está no domínio do pai dela até ela passar pela Rupá, mesmo que ela está na Bogueret no meio, antes da Rupá, o pai já mereceu essa Ktubá na hora do noivado. Então, por que aqui a Bidá diz que o pai não merece cobrar essa Ktubá porque ela se tornou Bogueret no meio? Então, a explicação da opinião de Bidá tem que ser outra. Não pode ser porque na hora do noivado o pai mereceu esse direito da Ktubá, porque aqui também seria a mesma coisa. E ela aí, Itmar, se vamos explicar o que Rabba e Rabbi Yosef falaram, deve ser assim. Rabba e Rabbi Yosef devem trabalhar. Rabba e Rabbi Yosef explicaram. Ruilu bir chutou nichtavin. Fala, Mará, que uma vez que na hora da escrita da Ketubah, se escreve a Ketubah antes da Chupá, um pouco antes da Chupá, não na hora do noivado. Então, no caso que ela era noiva, não tinha 12 anos e meio, ela passou pela Chupá, não tinha 12 anos e meio, quando se escreveu a Ketubah, agora a dívida virou algo real, ela tem um documento na mão, a ponto que Chaim dizem que Gavu e Dami, a pessoa que tem um documento na mão, que ele pode cobrar uma dívida, é como se fosse que essa dívida já foi cobrada. É um poder muito grande que a pessoa tem um documento na mão. Mas são certos aspectos da Halakha, é como se a dívida já foi cobrada. Então, na hora do noivado, existe essa obrigação de pagar a Ketubah. Porém, essa dívida não é real ainda, não existe um documento. Na hora da escrita da Ketubah, se ela ainda tem 12 anos e meio, até 12 anos e meio, então o pai mereceu receber o dinheiro da Ketubah, talvez que a escrita da Ketubah foi enquanto a filha estava no domínio dele. Porém, no caso que ela ficou bogeret antes de escreverem a Ketubah, ela fez 12 anos e meio, ela saiu do domínio do pai, se tornou independente, se tornou adulta, depois se escreveu a Ketubah, quando se escreveu a Ketubah, a dívida se materializou, o pai não tinha domínio sobre a filha, não tinha direito sobre a filha, então quem merece a Ketubah é ela. Essa é a explicação da opinião de Rabi Yehuda. E Chachamim dizem que não. Chachamim dizem que mesmo numa situação que o pai tinha direito sobre ela, quando se escreveu a Ketubah, mesmo assim, uma vez que ela casou, e o pagamento da Ketubah vai ser depois do casamento, no caso, então quem vai receber a Ketubah é ela, porque ela saiu do domínio do pai. Isso, o direito que o pai tinha de cobrar a Ketubah na hora da escrita da Ketubah, é um direito condicional. Isso é só se a filha dele ia cobrar essa Ketubah antes de casar, se ela tivesse divorciado antes da Chupá, ou tivesse se tornado viúva antes da Chupá, aí o pai ia merecer essa Ketubah, porque a filha não passou pela Chupá e está no domínio do pai. Essa é a diferença entre Yehuda e Chachamim. Ela cai como Chachamim, que falam que se ela casou e depois ela cobrou a Ketubah, o pai não merece a Ketubah, ela que merece. Pergunta agora, o Migva Meimad Gavya, com relação à Halakha do Shibud. O que é o Shibud? No caso do empréstimo, que é um caso mais simples, temos Reuven que emprestou dinheiro para Shimon. Reuven o credor, o malvê, Shimon o devedor, o louvê. Esse empréstimo aconteceu escrevendo um documento, tinha testemunhas, é um milvê bestar, um documento que diz sobre o empréstimo. A data dessa escrita do documento do empréstimo foi na data A. O que acontece é que deveriam cobrar essa dívida na data B. Quando ele vai cobrar essa dívida, Shimon não tem dinheiro para pagar, não tem bens, não tem terras. Porém, ele tinha terras na data A. Quando eles escreveram o documento empréstimo acontecer, ele tinha terras. Ele vendeu as terras depois. Essas terras que Shimon tinha na hora do empréstimo estão no Shoabadim, estão compromissadas ao empréstimo. Isso que ele vendeu para Levi, essas terras, antes da data de pagamento, não muda nada. Reuven tem direito de pegar dos Lekuhot, no caso o Levi, é o comprador dessa terra, e falar: amigo, essa terra está compromissada ao meu empréstimo antes de você comprar. O documento tinha testemunhas, os Hanim avaliam que essas testemunhas comentaram sobre isso, as pessoas da cidade sabiam que o empréstimo aconteceu, sabiam que essas terras são compromissadas. Levi comprou o risco, ele aceitou comprar essa terra, comprou o risco que talvez Reuven vai vir cobrar essa terra dele. O que vai acontecer é que se Reuven vai para Levi para cobrar essa terra que é Meshuabada, é compromissada ao empréstimo dele, Levi vai voltar para Shimon e falar: me devolve o meu dinheiro, a sua nossa venda se cancelou porque ela não tem mais a terra foi para o seu credor. Essa é a Halakha do Shibud. No caso da Ketubah, Me'emat Gavya, de que momento as terras do marido, do noivo, estão compromissadas a Ketubah? Na hora do noivado? Na hora do casamento? Quando se escreveu a Ketubah? Quando? Fala mais duas opiniões. Amaravuna, fala Ravuna. Manei matai mineiro, sim, betosefer minanesuim. Toda Ketubah tem duas partes. Não obrigatoriamente existem as duas partes, porém, existem esses dois conceitos. Existe o Ikar Ketubah. Quando uma mulher não virgem se casa, ela merece 100 moedas de Ketubah. Quando a mulher virgem se casa, ela merece 200 moedas de Ketubah. Que são moedas, os ímãs são moedas da época. E existe uma forma de converter para as moedas de hoje em dia, não é nosso assunto agora. Porém, se ele cartuba, a obrigação que os Rameu obrigaram qualquer pessoa que se casa de pagar a casa de divorcio ou de falece. Então, fala Ravuna, com relação ao pagamento obrigatório, maneu, matai, 100 ou 200, mineiro sim. As terras que esse homem tinha na hora do noivado, na hora do Kiddushin, já estão compromissadas a pagar esse cartubá, o principal da cartubá. Uma vez que é uma obrigação do tribunal, essa obrigação já se recai na hora do Kiddushin e já compromete as terras do noivo. Vetosef e Minalissim, caso esse noivo quer ser generoso, ele quer acrescentar mais de Ktubá, Tosef e Ktubá, ele pode acrescentar quanto ele quiser, e as terras que ele tem na hora do casamento, ou especificamente um pouco antes do casamento, na hora que se escreve a Ktubá, uma vez que ele se compromete só nesse momento de pagar o Tosef e Ktubá, quando se escreve a Ktubá, ele vai se comprometer a pagar esse acréscimo, então essas terras que ele tem nesse momento, e são compromissadas a pagar, essa Tosef e Ktubá, esse acréscimo. Isso fala Ravuna. Vê Ravasi, mas Ravasi discute com Ravuna. Echadze e Echadze mina nisui. Fala Ravasi, tanto o Ikar Ktubá quanto o Tosef e Ktubá, a mulher só pode cobrar das terras que esse marido dela ele vendeu somente no momento da escrita do documento. Nesse momento existe um documento e se existe um documento existe o shibud. Antes do documento, fala Navas, mesmo que existe uma lei do tribunal dele pagar a ktubá 100 ou 200 na hora do noivado, porém não existe o shibud. Essa é a discussão entre Ravuna e Ravas, se existe o shibud, esse compromisso das terras, no momento que existe a obrigação, ou seja, em potencial, na hora do noivado que se recai a obrigação sobre esse levo, causa ele se divorciar e ele faleça, se existe já o shibud, ou só no momento que ele escreve, que se materializa a dívida num documento, aí existe o shibud. Essa é a discussão entre Ravuna e Ravasi. Pergunta na Umi Amar Ravunar. Como podemos falar que essa é a Lahá de Ravuna? Essa é a opinião de Ravuna, que podemos dividir dos 100 ou 200 que ela merece de Kaktubá, o principal da Ktubá, obrigatório, o shibud já é do noivado. Porém, o que ele se comprometeu de acréscimo é só na hora da escrita da Ktubá. Como podemos falar que Ravuna vai dividir o pagamento da Ktubá? Verá Itmar foi ensinado diferente. Rotsia alash te Ktubot. Vem uma mulher que está se divorciando e ela tira dois documentos de Ktubá. Achat el matayim e achat el shlosh meot. Num documento está escrito 200 moedas, no outro documento está escrito 300 moedas. O primeiro documento está escrito 200 foi escrito na hora do noivado, assim que o noivo fez. O documento que está escrito, as 300 moedas, foi escrito um pouco antes do casamento. E vamos ver na frente que o noivo não escreveu que ele está escrevendo, ele está dando para mais 300 moedas além dos 200. Ele está escrevendo 300 moedas como se estivesse corrigindo o primeiro documento. Então o que acontece agora? Na maravuna fala ravuna, bata likvot ma'atayim gová mizman rishon. Essa mulher, ela não pode cobrar os dois documentos naturalmente, porque o marido não escreveu que um documento completa o outro. Um documento contradiz o outro. Então, se ela quer cobrar do primeiro momento, no momento do noivado, ou seja, que as terras que ele tinha no momento do noivado, ela vai cobrar a ktubá dela, então ela vai cobrar esse documento, as 200 moedas escritas lá, e não vai cobrar as 300 moedas. Shloshmeot, se ela opta por cobrar as 300 moedas com a Tosef e Ktubá, com esse acréscimo que esse noivo ele se comprometeu, Gová Mizman Sheni, ela pode cobrar das terras que ele tinha na hora da escrita da Ktubá. Ela não pode cobrar dos dois documentos, ela não pode dividir o pagamento, falar, vou pegar 200 do momento do noivado e 100 das terras que ele tinha na hora da escrita da Ktubá. Não pode dividir. Veim ita tigvi matai mizman lishon, numea mizman sheni, siravuna. Se essa realmente é o período de Ravuna, que é o Ikar Ktubá, o Shibud já acontece na hora do noivado. Então, se é Ktubá, o acréscimo se recai na hora da escrita da Ktubá. Aí começa o Shibud. Então, a mesma coisa aqui. Ela podia pegar um documento e falar, vou cobrar as 200 moedas desse primeiro documento. Da hora, o Shibud, o compromisso que tinha na hora do noivado, e as terras que ele tinha lá vão ser usadas para pagar minha Ktubá. As 100 moedas, eu vou usar o segundo documento, da segunda data, da data que foi escrito o documento, porque não pode dividir. Fala, Gamara, Uletamer, conforme a sua pergunta, eu tenho uma pergunta para você. Tigvi Hameshnot, por que você diz que ela pode usar os dois documentos simultaneamente? Por que ela não pode cobrar 500 moedas? Fala Gmará, Hameshnot Kulama, Time is Man Lishon. Ela pode pegar o primeiro documento da Ketubá, cobrar 200 moedas, as terras que ele tinha na hora do noivado, quando esse documento foi escrito. Tlat Meam Isman Sheni, eu vou cobrar, pegar o segundo documento, esse 300, e vou cobrar das terras que ele tinha na hora da escrita do documento. Então por que ela não pode fazer isso? Ela explica, mas Hamesh Meot Maitá Malogávia, por que ela não pode receber as 500 moedas? Que Vandelo Katavla, Tzivit Velsifit Lach Tlat Meam Atai. Porque o marido dela não escreveu para ela, estou acrescentando mais 300 moedas além das 200 do primeiro documento. A Riki Amarla, o motivo que ele escreveu um segundo documento é para falar o seguinte: se você optar por cobrar das terras que eu tinha no momento do noivado, grave a Martain, você vai cobrar 200 dessas terras. Se você optar, aceitar cobrar essa sua ktubá das terras que eu tinha na hora da escrita da Ketubá, na segunda data, Gavia Tratmea, você vai ser recompensada, você vai receber 300 moedas. Então, um documento contradiz o outro, essa é a vontade do marido. Quando ela diz que ela vai usar o primeiro documento, ela está falando, o segundo documento não vale nada, estou descartando ele. Se ela opta pelo segundo documento, ela fala que o primeiro documento vai ser descartado. Ela não pode usar os dois. Então, a Hanami fala aqui também, qual é a sua pergunta? Porque ela não pode cobrar 200 da data do noivado e 100 da data descida da Ketubá? O marido não diz que você pode usar os dois documentos. Eu estou te acrescentando 300 além dos 200. Não pode usar os dois. Então, quando ela diz que ela vai usar o segundo documento, vai cobrar as 300 moedas, está descartando o primeiro documento. Então, por isso, se ela vai cobrar os 300, ela só vai cobrar das terras que o marido tinha na hora da escrita da Ketubá. Se ela vai cobrar as 200 moedas, ela pode cobrar das terras que ele tinha na hora do noivado. Entre parênteses, isso é só se esse marido dela não tem dinheiro ou não tem terras com ele. O credor só pode ir para os lekuhot, aqueles que compraram as terras na hora do shibud, somente se no momento do pagamento esse devedor não tem terras, ele não tem dinheiro, não tem bem. Para isso ele tem, obviamente, a prioridade é cobrar dele e não atrapalhar esse que comprou a terra desse devedor. Então, isso que Ravuna disse, o Ikar Ketubá, o principal da Ketubá, 100 ou 200 vai ser cobrado das terras que esse marido tinha na hora do noivado, isso é só se ele escreveu dois documentos. E ele disse no segundo documento que está acrescentando, está dando mais 100, além das primeiras 200, por exemplo. Aí ela pode falar, eu vou usar os dois documentos, eu vou pegar 200 da primeira data, eu vou pegar os 100 da segunda data, aí tudo bem. Vem uma sensação que um documento contradiz o outro, se ela aceita um, ela descarta o outro. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, no próximo nós vamos ver uma nova Mishnah com relação à lei do Motzi Shemra. A pessoa diz, a minha esposa, ela me traiu antes da Chupá, depois do Kiddushin, e na verdade essa era mentira. Vamos ver o que essa pessoa, como essa pessoa vai ser castigada, o que ele vai ter que pagar, e se ele pode se divorciar dela depois que ele fez isso com ela. Vamos ver a próxima Mishnah com muito mais. Obrigado pela atenção, até amanhã. Amém, amém.